Oi, mundo! Eu não sei onde você tá. Eu não sei o que você tá fazendo. E tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é autossabotagem. Ou não abra mão do seu desejo. A primeira coisa é que esse termo autossabotagem é muito interessante, porque ele é uma condensação, ele é um termo muito pequeno que carrega uma série de possibilidades, uma série de maneiras que levaram o sujeito até ali, uma série de resoluções. E é um termo que eu acho que muitas vezes ele está ligado quase que a uma culpa do sujeito. Não uma responsabilidade, mas algo do ponto de vista da culpa mesmo. E a culpa, ela o coloca para trás. Sentir culpa é na ótica daquilo que já o foi e é punitivista. Talvez um exemplo aqui que eu trago da própria questão religiosa. A culpa está sempre presente. A religião, em muito, ela se estrutura a partir dessa culpa, dessa coisa que é não faça, e se o fizer, se sinta culpado. Isso não lembra para vocês um pouco a própria ideia de castração? A própria ideia de que tem limites? Mas existe outra possibilidade, que é a responsabilidade. Você tá livre, certo? Você pode fazer isso ou aquilo, você só tem que arcar com o que vem depois. Não vai rolar você fazer e achar que não tem que pagar o preço. E é um pouco sobre isso. Bom, voltando ao termo em si, autossabotagem. Vem da ideia de que o sujeito fez algo e ele impediu de fazer algo que ele queria fazer ou algo do gênero. Muito doido, né? Pensar nisso. Mas. E aí? Se você não exatamente queria ir naquilo e você não foi e você acha que se auto-sabotou? E se você não queria exatamente alguma coisa e deixou de fazer? E se você tinha um encontro e esqueceu o horário? Se você tinha uma reunião de emprego e esqueceu de apertar o enviar do e-mail? Bom, essa questão é para onde aponta o seu desejo? Porque é disso que se trata. É do que o sujeito verdadeiramente deseja. O que quer, né? O seu querer aponta para o seu desejo. Tá alinhado isso? Porque às vezes a gente quer uma coisa ou as outras pessoas querem de nós, afinal, o desejo é sempre o desejo do outro. Mas dentro a gente não exatamente quer aquilo, mas também a gente não exatamente quer tomar a posição de botar um limite, falar, bom, ali não, isso não, isso não sou. Ou às vezes a gente também só evita algo porque a gente está resistindo, porque a gente está naquela posição, fica vacilante. Bascular, você fica no sentido de que vai, não vai, e o trem tá passando, né? Existe algo ali que é a possibilidade, e uma hora o trem passa, pode vir outros, mas aquele passou. Geralmente essa é a lógica da vida, raramente se tem uma possibilidade de fazer a mesma coisa uma outra vez, e mesmo que o faça, já é de outro ponto, já é diferente. Não exatamente igual. O conceito, a ideia, é justamente poder refletir sobre o desejo. Para onde aponta o desejo? Porque, olha que louco. Vamos pensar num casal. Um casal pode querer ter filhos. E aí eles decidem que vão ter filhos. E aí eles ficam tentando engravidar e não dá. Mas eles tentam de novo e tentam. Outros tipos de concepção, fertilização in vitro, e não rola. E ali, esse casal que não conseguiu engravidar, ele tomou uma decisão. Ok, eu vou adotar. E olha que louco, olha que impulso, que pulsão de vida, que coisa incrível e que responsabilidade ética. Eles adotam. Porque a ética na psicanálise é não abra mão do seu desejo, né? Não abra mão disso, que é aquilo que mais te constitui. Você pode até não fazer, mas se você não fizer, saiba por que não está fazendo. Não perca essa possibilidade que é se organizar diante daquilo que deseja. E nesse caso, a simplicidade está na ideia de que esse casal desejava tanto ser pai, desejava tanto uma criança, que eles puderam até abrir mão da gestação. Falaram assim, ok, tem um limite. A vida deu um limite e falou, olha, não vai rolar a gente fazer uma criança. Mas eu ainda quero, eu ainda desejo muito ser pai. E eles tomam um reposicionamento e adotam uma criança. Essa questão é o que o sujeito faz diante do limite do mundo. O que o sujeito faz ou não. E essa é sobre a ética. A coisa mais ética que se pode fazer é botar em ação o verbo, é botar em ação aquilo que diz que se quer, porque em última instância é a ação que nos forma, porque pensar, verbalizar, nos constitui, nos instaura algo, mas é na ação que o sujeito toma uma posição, que ele se faz para além do só pensamento. Isso é interessante porque é a nação que ele pode compartilhar, que ele pode circular, que ele pode estar no mundo. Então aí a gente já tem uma ideia de que é nação é falando, talvez eu não queira isso, desculpa, não vai rolar para mim. Ou é nação de, ok, talvez eu precise ir para análise agora. Ok, esse emprego me faz mal, eu vou me demitir. Ok, eu sei que esse emprego me faz mal, eu vou me demitir e que agora eu tô entrando num espaço vazio e que eu tenho que me refazer, mas não é aqui que eu quero estar. Essa é a responsabilização, essa é a ética, no sentido de fazer ação o verbo, fazer ação o pensamento, poder bancar, porque o preço de abrir mão do desejo é muito alto. O preço de abrir mão do desejo é absurdo. Voltemos à própria ideia de se demitir. O sujeito que se demite, ele está entrando num espaço muito arriscado. Ele está comprando algo muito, muito único, porque assim, tem que se reinventar. Mas ao mesmo tempo, ele está se botando numa posição frente àquilo que ele deseja, frente àquilo que ele pode. É no momento que a pessoa tira a desculpa. E por que que isso tem a ver com autossabotagem? Porque muitas vezes a gente faz algo que não deveria, ou acha que não deveria, por um desses dois motivos. Um é porque ali não é onde a gente deseja estar. A gente quer estar ali, mas não exatamente, né? O desejo fala mais alto. E a outra é porque às vezes a gente acha que não pode se alinhar ao nosso desejo. Então a gente faz coisas para provar para nós e para o mundo. Olha, viu? Eu sabia que eu não deveria ter ido para ali. Eu sabia que eu não deveria ter pedido demissão. Eu sabia que não deveríamos ter tentado ter um filho. Essa é a questão, assim, por cima do que seria a autossabotagem. O sujeito fazendo algo para não ir a algo. Mas a questão, às vezes, não é bancar no sentido de ir nisso. Às vezes a questão não é, tipo, falar, realmente eu não deveria ter ido, ou realmente eu fiz isso e perdi a hora do encontro, e, ai, vamos marcar de novo. Talvez seja o caso de sentar e pensar, nossa, é realmente isso que eu tô desejando? O que que essa pessoa representa pra mim? Sabe, por que será que eu não fui? Será que eu não fui porque eu acho que eu não mereço? Será que eu não fui porque... Então, a autossabotagem nesse sentido não deveria ser algo no sentido da culpa. No sentido de deveria ter feito e me autossabotei e vou me flagelar. Deveria ser um indicativo. Um momento para a pessoa poder parar e pensar. Será que eu tô abrindo mão do meu desejo? Será que eu vou lidar com o preço disso? Porque abrir mão do desejo significa se colar mais no desejo de outra pessoa, mesmo que você não perceba. Seja do trabalho, seja do capital, seja da família, seja de amigos, seja de relacionamentos, enquanto namoro, enquanto filhos, seja do que for. Sempre que se vacila diante do desejo, sempre que fica nesse vai, não vai, tenta, não tenta, tenta, mas erra pra provar que não pode, você tá abrindo mão de parte de si. E o preço é muito alto, porque isso retorna. Isso é muito caro, porque é aquilo que mais nos define. E era sobre isso que eu queria falar hoje. Foi basicamente um en passant. Às vezes eu gostaria de falar mais, mas tô tentando manter um tempo, mais ou menos. Uma ordem lógica, um limite temporal. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem referências bibliográficas. Esse é um daqueles assuntos que ele abre muitos assuntos, então não sei se eu me fiz entender. Eu não sei se é possível me fazer entender diante de um assunto tão vasto. Mas muito obrigado para quem escutou, ouviu até aqui. E até a próxima.